Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço Saúde, aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América, um Espaço Saúde em que conversamos com a doutora Graça Matinha sobre assuntos de saúde. Olá, doutora Graça, bem-vinda. Como está?
Olá, Ana, eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem. Olá, queridos ouvintes, também espero que estejam bem.
E, doutora, vamos falar de cancro da mama, isto porque outubro é o mês do cancro da mama. Portanto, é em que se recorda às pessoas o que é o cancro da mama. Cancro da mama, doutora, é um cancro que não é só de mulheres, não é?
Exatamente, Ana, mas primeiro chamar a atenção ao mês de outubro, não é? O dito outubro rosa, que é um mês em que a campanha de consciencialização a respeito do cancro da mama, que é uma doença que tem estado a surgir muitas mulheres. Então, ao longo desse mês, há diferentes atividades em vários países com vista a chamar a atenção para essa doença. O que é o cancro da mama? O cancro da mama é uma doença que acomete as mulheres, mas também acomete os homens e que caracteriza-se fundamentalmente por alterações nas mamas que, dependendo do tipo ou do grau dessas alterações, podem levar a uma situação de gravidez, inclusive pode levar a situação de amputação da mama ou morte em casos mais graves.
Exato. Quais são os sinais de cancro da mama, doutora?
Olha, Ana, antes de falar dos sinais, eu gostaria só de lembrar um pouco os fatores de risco, porque é muito importante e isso também faz parte do processo de chamar a atenção às pessoas para que, se houver um desses fatores, busquem ajuda médica. Então, um dos principais fatores de risco é o histórico familiar. Sabe-se quando numa família há uma ou duas pessoas com cancro da mama ou que padeceram dessa doença, há um forte indício de que as outras gerações também podem ter essa doença. Então é preciso procurar ajuda médica quanto antes para poder fazer o diagnóstico do cancro. Outro fator de risco é a idade. As mulheres entre os 40 e os 69 anos estão em maior risco, isso principalmente porque nessa idade há um aumento muito grande de certos hormônios, como é o estrogênio, não é? Então, isto é um fator de risco para o cancro da mama. Pessoas que tiveram menstruação precoce, falo de meninas, raparigas, que começam a menstruação por volta dos 9 ou 10 anos, também têm um risco aumentado de ter cancro da mama, porque elas vão ter uma produção aumentada desse hormônio que não é bom na mulher. E depois, a menopausa também, quando aparece tardiamente, também pode ser um fator de risco. E a obesidade, nós falamos muito de obesidade, que é um fator de risco para várias doenças. Portanto, a mama não é diferente. Mulheres também que nunca tiveram filhos, porque essas não amamentam, têm um risco também de câncer da mama, entre outros que podemos desenvolver mais tarde.
E a raça, doutora? A raça tem algum peso no câncer da mama?
Bem, a raça não é um fator tão determinante para o câncer da mama, Ana.
Mas, no entanto, diz que são as mulheres caucasianas que têm mais risco de câncer de mama do que, por exemplo, latinas,
exato,
asiáticas ou até negras.
Exato.
Uhum. Ok, então vamos lá então agora aos sinais, doutora.
Então, os sinais possíveis do câncer da mama, primeiro é que a mulher há de apresentar-se com uma vermelhidão na pele da mama, pode ter inchaço ou uma sensação de calor numa mama ou nas duas, vai ter alterações no formato do mamilo e principalmente se ela notar essas alterações de forma repente, se não forem alterações que já levam muitos anos, isso tem que chamar a atenção à mulher. Ela pode ter também um aumento dos nódulos na axila, isto é um sinal indicativo, e a mama também pode ter uma secreção escura a sair assim através do mamilo. E algumas vezes tem a pele da mama enrugada, e isso lembra a uma pele, a uma caixa de laranja vai ter aqueles pontinhos típicos da casca de laranja.
Escamosa, né?
Exato. Exato. Em estágios avançados, até pode ter feridas na mama. Então, qualquer um destes sinais e sintomas é motivo para a mulher procurar ajuda médica para poder ser diagnosticada.
Doutora, portanto, é aconselhável, aconselha-se, não é, fazer-se a palpação, não é, pedir às mulheres e aos homens, vá, mas pronto, sobretudo às mulheres que façam a palpação da mama para ver se há alguma diferença. Quando vai ao médico, eles também fazem a palpação. Quando aparece com estes sinais, o que é que o médico faz?
Olha, quando aparece com estes sinais, primeiro o médico vai investigar um bocadinho mais a saber da história da mulher, não é? Ou do homem, nesse caso, é preciso fazer uma história clínica detalhada para poder ter mais elementos para prosseguir os exames médicos. E depois disto, segue-se uma série de exames médicos para confirmar o diagnóstico. Pode-se fazer uma biópsia da mama, que é retirar uma parte do tecido mamário, ou pode-se fazer uma aspiração do tecido mamário, que é para poder levar ao laboratório e confirmar-se a presença ou ausência de células malignas. E depois disto, havendo um comprovativo de que trata-se de um cancro da mama, tem que fazer um tratamento, naturalmente. Mas o tratamento vai depender do estágio em que se encontrar o cancro. Se for um estágio muito avançado, bom, muitas vezes pode haver necessidade de fazer-se a remoção da mama, mas se for um estágio inicial, vai-se fazer uma quimioterapia ou radioterapia, consoante aquilo que o médico detectar. Portanto, é um tratamento que pode levar algum tempo e é preciso que essa mulher tenha todo o suporte possível da família e da sua rede de contactos, porque essa doença, para além de afetar a autoestima da mulher, causa muito sofrimento. Sim.
Doutora, falou aqui entre os vários, portanto, aspectos ou fatores de risco, entre eles alguns até estilo de vida, hein? Genética não se pode mudar, estilo de vida talvez se possa mudar. Doutora, como é que se faz? Pode ser feita a prevenção em relação ao cancro da mama?
Olha, Ana, a prevenção pode ser feita sim e não, porque se a pessoa tem história familiar, aí é muito difícil.
Uhum.
Mas em relação a aspectos como obesidade, o fumo, a vida sedentária, isto pode de alguma forma ser modificado e pode servir, entre aspas, de prevenção. A questão
da genética não se pode mudar, não é?
Não se pode mudar. E depois, tem outra coisa muito importante é que é preciso a mulher fazer regularmente o autoexame da mama, porque isto vai fazer com que ela tenha um diagnóstico precoce e evita que a doença progrida para um estágio muito avançado.
Doutora, falou da questão do apoio da família e dos amigos. Em termos culturais, qual é o peso, quando uma pessoa tem cancro da mama, diz que tem cancro da mama, quando uma pessoa tem que remover um peito, o que é que acontece em termos culturais? Uma mulher normalmente diz que se sente diminuída.
Olha, Ana, por isso é que eu dizia que é uma doença que afeta diretamente a autoestima da mulher, porque uma mulher sem os seios automaticamente é vista como se não fosse uma mulher, posso dizer. Então, isso tem um peso cultural muito grande, porque algumas pessoas, algumas culturas não percebem isto, algumas culturas não aceitam isto. Falo da questão da remoção da mama, mas já chegar à remoção da mama, há outras coisas também que afetam muito a vida dessa mulher, como a queda de cabelo, principalmente quando a mulher está a fazer a quimioterapia, a mudança de aspecto físico, o emagrecimento, tudo isto acaba tendo um peso sobre ela e acaba deixando ela numa situação em que pode até entrar em depressão profunda, porque a sociedade começa a olhar para ela de forma diferente.
Doutora, quase no final deste programa, eu gostava que desse aqui o seu conselho, sobretudo porque disse que há ainda mulheres que sofrem em silêncio quando têm estes sintomas. Algumas talvez não vão ao médico porque não conseguem aperceber-se, mas qual é o seu conselho como médica?
Olha, o meu primeiro conselho, Ana, é em relação aos fatores de risco modificáveis, conforme eu me referi, é preciso nós termos adotar hábitos de vida saudáveis, não só para o cancro da mama, mas também para muitas outras doenças que nos afligem. E depois é preciso a mulher fazer o autoexame da mama, porque isto vai ajudar a prevenir situações que podem ser bastante graves. E depois, é preciso as mulheres saberem que, apesar de ser uma doença grave, é uma doença que pode acontecer, mas que se tiver sido detectada precocemente, pode haver tratamento e essa mulher pode se curar dessa doença. E não pode ficar isolada ou sentir-se diferente de todas as outras mulheres por estar a passar por uma situação dessas, mas muito pelo contrário, tem que solicitar apoio, tem que solicitar, tem que abrir-se para a família, porque só tendo essa ajuda, esse suporte familiar, é que ela pode fazer parte.
E pronto, nós vamos despedir-nos por esta semana de todo o nosso auditório. Connosco esteve a doutora Graça Massinha. Estivemos a falar do mês rosa, ou o mês do cancro da mama, em que se chama ou se consciencializa as pessoas para esta doença que não tem que ser mortal. Vamos então voltar para a semana e até lá desejamos a todos os votos de uma boa semana, cheia de saúde também para si, doutora Graça, e estamos juntas.
Uma boa semana para si também, Ana, para os nossos filhos ouvintes, e voltamos a falar na próxima semana, e até lá, lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.